Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadores. Vereadoras, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos assistindo neste momento pela rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Cumprimento também os servidores da Prefeitura que se encontram presente. Vila, meu amigo, meu irmão, tá bom, Vila? Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade jorense, declaro aberta a quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dal Piazza.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Justifico 8 assinaturas que esse presidente esteve na capital do Brasil, em Cuiabá e Brasília, juntamente acompanhando o seu prefeito municipal. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 074/2021, referente ao ofício 130/2021.
Processo número 074/2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de janeiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura na íntegra, por gentileza, do ofício 087/2021.
Ofício 87/2021 ao plenário das deliberações. Ilustríssimos vereadores, vimos por intermédio deste solicitar a retirada do projeto de lei número 002/2021, que dispõe sobre a incorporação ao mapa rodoviário e denominação de estrada vicinal do município. Na oportunidade, elevamos protestos de estima e distintas considerações.
Esse ofício foi assinado por todos os vereadores que foram autores do projeto, né? Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 069/2021, referente ao memorando 09/2021.
Processo número 069/2021, interessado Claudemir Fernandes da Silva, controlador interno. Assunto, memorando número 009/2021, encaminhando para parecer conclusivo na UCI de contas de 2020.
Inclusive está à disposição dos senhores pares. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 099/2021, referente ao ofício 02/2021.
Processo número 099/2021, interessada Associação Terra Indígena Apiacá Caiabi, Aldeia Figueirinha. Assunto, informação à criação da entidade civil denominada Associação de Terra Indígena Apiacá Caiabi, Aldeia Figueirinha, Atiac.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora doutora Mônica. Vereadora dispensou a palavra. Segundo vereador inscrito, vereadora Marta Dal Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, população aqui presente e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, reforçando uma cobrança antiga dessa vereadora aqui nessa Casa de Leis, enviei ofício ao Poder Executivo buscando informação a respeito do processo de concessão dos serviços funerários do município de Juara. Nós sabemos que essa demanda se arrasta desde julho de 2017, quando o serviço de concessão foi encerrado. Nós tínhamos uma concessão de 10 anos que se findou em junho de 2017. Desde então eu venho cobrando nessa Casa de Leis, inclusive já aprovamos aqui requerimento buscando essas informações ao Executivo Municipal. E as informações que eu busco é qual o caminho que o prefeito municipal vai tomar nessa questão. Além dos serviços funerários, nós temos também a questão do cemitério municipal, que todos, acho que é de conhecimento de todos os vereadores aqui, que nós temos que resolver um passivo ambiental ali, que já tem notificação do Ministério Público, e é preciso, então, que se ache um caminho aí para viabilizar tanto os futuros aí funerais, né, porque o nosso cemitério ele tem tempo aí para se esgotar. Então, a ideia é que o prefeito municipal escolha, né, disponibilize uma nova área para uma nova concessão, tanto do cemitério quanto do serviço funerário. Porque é interessante a gente fazer a concessão de serviço funerário, a gente vai colocar na mão de uma única empresa, mas a gente tem uma contrapartida. O município tem uma contrapartida, principalmente na questão de funeral para as pessoas carentes, né, vulnerabilidade social. Então, essa luta aí já se arrasta aí há 3 anos e meio, e eu acredito que o prefeito vai se sensibilizar, e agora, com o mandato inteiro, nós vamos resolver essa questão aí, que é uma cobrança de toda a população de Juara, principalmente quando se aproxima o Finados. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy. Dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Werton Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente e as que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, tivemos encaminhando alguns ofícios essa semana ao Poder Executivo, pedindo agilidade na compra de peça para várias máquinas que estavam paradas no pátio da Prefeitura, entre elas patrolas, máquinas para carregadeira, retroescavadeira, e já tivemos a informação que parte desse recurso já foi liberada à compra desses materiais, que dentro em breve essas máquinas já estão em atividade no nosso município, que está necessitando muito, muito rapidamente essas máquinas nas nossas estradas. Mandei também um ofício ao secretário de cidade, Salvador Pisolio, pedindo aos moradores ali do bairro São João, ali nas proximidades da sorveteria que tal, que nos solicitou um redutor de velocidade naquele local, tendo em vista que o trânsito muito grande de carro e muitas crianças, devido à sorveteria, ficam cruzando a rua para lá e para cá. Então, nos solicitaram esse redutor de velocidade. O secretário Salvador já está ciente, já me posicionou que dentro em breve já estará construindo. Também encaminhamos um ofício ao secretário Salvador pedindo limpeza ali no... que o mato está muito alto no portal dos Buritis. Já começou a limpeza ali de todo ao redor do portal do Buritis. E a praça também, que os moradores lá nos pediu, que é uma pracinha até bonita, mas está bastante suja. E ele já está providenciando também a limpeza. Isso agrada bastante a gente, porque estamos sendo atendidos. O Salvador está fazendo muitos esforços aí para nos atender, todos nós, tenho certeza. Já informando também que o material para fazer o tapa-buraco na cidade que tinha terminado, eu fiquei sabendo hoje, Sandy, que chegou no dia de hoje, a partir de amanhã já retoma as atividades de tapa-buraco na cidade, que também era uma cobrança nossa de toda a população de Juara, que várias cidades aí com problema de buracos, esse período chuvoso é muito, muito, ocorre, né? Muito esses tipos de buraco, mas a partir de amanhã já volta a tampar e também já é um problema eliminado. Boa noite, até mais.
Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Box. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício para que arrume as ruas ali do bairro João de Barro e também um terreno da prefeitura, onde era associação, onde esse terreno já faz mais de 5 anos que não faz uma limpeza ali também. Também solicito a secretaria dessa casa que faça um ofício para que a secretaria de cidade arrume a última rua, as duas últimas ruas do bairro Parque Alvorada, onde eu recebo diário cerca de 3-4 ligações daqueles moradores, onde está sofrendo muito com aquelas ruas lá. Tem rua lá mesmo, você não passa nem de a pé. Também solicito a secretaria dessa casa, mais uma vez, aonde que faça um ofício, para que arrume também as ruas aqui do Jardim Continental e bairro Porto Seguro e algumas ruas lá do Cruzeiro do Sul também, que está precária. Precisa urgente ser arrumada essas ruas. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto. Convido o vereador Eduardo Box para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Zé Galvão para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Quero começar aqui agradecendo ao Anderson, que é assessor do prefeito, tá? Que sempre tem nos dado uma resposta muito rápida nessa interlocução. Às vezes é meio complicado a gente conseguir acesso ao prefeito, que tem vários compromissos. E a gente fala com ele, ele sempre leva algumas demandas, começando pela Rodolfo Ferro, que acredito aí que todos os vereadores estavam atentos a essa situação da manutenção que era necessária lá, e começaram os trabalhos de manutenção na sexta-feira, no final de semana também a equipe estava lá trabalhando, já arrumaram uma das 5 pontes que precisam de manutenção, e isso é muito bom. Quando a gente tem um esclarecimento com data de quando a gente começa com o serviço, a população cria uma expectativa. Por mais que demore 15, 20 dias, mas pelo menos eles sabem quando que a equipe vai estar lá, né? Não fica naquela aflição. Cruzeiro do Sul também começou a receber uma manutenção, e isso é muito importante para a gente. Nós vamos, hoje nós fizemos uma reunião com grande parte dos colegas vereadores, nós vamos fazer uma indicação para o setor de fiscalização da Prefeitura e também secretário de Finanças, para que passe a fiscalizar a lei que trata dos aplicativos de serviços de transporte de pessoas no município de Juara, para que essa lei seja cumprida, principalmente no que tange a fiscalização. O que, que a gente percebe? Tem uma empresa muito bem intencionada no município de Juara, que está muito bem organizada, fazendo o transporte respeitando uma lei que é muito importante para o nosso município e principalmente garantindo a segurança das pessoas que são transportadas. E a gente percebe que outras pessoas não estão recebendo fiscalização, não estão contribuindo com o município, não tem nenhuma identificação e isso prejudica muito, principalmente as empresas que querem trabalhar regularizadas e, claro, a segurança das pessoas que são transportadas. Então a gente vai fazer essa indicação essa semana, a gente vai pedir um momento para ter uma reunião com essa equipe para a gente tomar providências com essas questões.
Agradeço o vereador Zé Galvão, convido o vereador Eduardo Box para que assuma a segunda secretaria e o vereador Luciano Oliveto para que assuma a primeira secretaria. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 102/2021 referente ao projeto de lei municipal 009/2021.
Processo número 102/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 009/2021, que altera a lei municipal de número 1856/2007, que dispõe sobre a criação da Divisão Municipal Executiva de Trânsito e Transporte Rodoviário, de Mutran, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE, e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 103/2021, referente ao projeto de lei municipal 010/2021.
Processo número 103/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto: projeto de lei municipal número 10/2021, que institui o Fundo Municipal de Trânsito e cria o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 104/2021, referente à moção de aplausos, 02/2021.
Processo número 104/2021, interessado todo o plenário. Assunto: moção de aplauso número 002/2021, aplaudindo o coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da Polícia Militar, pelo empenho em traçar ações de prevenção e repressão, priorizando o emprego do efetivo policial de acordo com as necessidades.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 105/2021, referente à moção de pesar, 004/2021.
Na íntegra agora, né? Na íntegra já? Processo número 105/2021, interessado plenário. Moção de pesar número 004/2021, à família da senhora Sandra Aline de Farias, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 106/2021, referente à moção de pesar 005/2021.
Processo número 106/2021, interessado a todo o plenário. Assunto: moção de pesar número 005/2021, a família do senhor Alcides João Lauro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 107/2021, referente à moção de pesar 007/2021.
Processo número 107/2021, interessado todo o plenário. Assunto: moção de pesar número 007/2021, à família do senhor José Paulo Borges Becker pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2021.
Terminada a leitura do grande expediente, passamos aos vereadores inscritos no mesmo. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149, 150, resolução 123 de 2011. No momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 104/2021, referente à moção de aplauso 002/2021.
Processo número 104/2021. Interessado plenário, assunto: moção de aplauso número 002/2021. Ao plenário das deliberações. Ilustríssimos vereadores, vimos por intermédio deste encaminhar a vossa senhoria a moção de aplauso número 002/2021, aplaudindo o coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da Polícia Militar. Os senhores vereadores subscritos requerem à mesa, ouvindo o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso o coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da Polícia Militar, pelo empenho em traçar ações de prevenção e repressão, priorizando o emprego do efetivo policial de acordo com as necessidades. Mesmo com o ano de 2020 sendo atípico, marcado pela pandemia da Covid-19, doença que gerou isolamento, afastamento social, a Polícia Militar se manteve nas ruas, atuando fortemente na repressão à criminalidade. O resultado desse empenho das tropas militares estaduais aparece nos dados de produtividade. De acordo com o levantamento da Superintendência de Planejamento Operacional, em 2020, a Polícia Militar conduziu às delegacias 12.846 pessoas em flagrante de delito, número contabilizado em 10.164 ocorrências atendidas. Os flagrantes registraram aumento de 42% em relação a 2019, ano em que foram contabilizados 9.075 prisões. Ou ainda, que em 2020 a média mensal de presos flagrantes foi de 1.070 suspeitos. Caracteriza flagrante a prisão no momento da prática do crime ou nos minutos e horas seguintes. A produtividade aponta ainda que dentro das 10.164 ocorrências com prisões em flagrante, 1.844 foram por tráfico de drogas, 1.400 por embriaguez ao volante, 1.163 por lesão corporal, 659 por ameaças e 443 por porte ilegal de arma de fogo. Na avaliação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, o aumento das prisões em flagrante indica que estão corretas as estratégias de policiamento aplicadas no emprego do efetivo e que essa atuação tornou a PM mais eficiente no tempo-resposta, ou seja, entre o chamado e a chegada da equipe policial ao local da ocorrência. Assis explica que o planejamento operacional da Polícia Militar está embasado na análise dos índices criminais, um mecanismo que consiste em estudar permanentemente a criminalidade. Esse trabalho, observa o comandante, inclui também analisar as modalidades de crimes, os locais, os dias, locais de maior incidência, entre outros fatores. As conclusões desses estudos permitem traçar ações de prevenção e repressão, priorizando o emprego do efetivo policial de acordo com as necessidades. Assim, resta justificada a iniciativa para que a Casa de Leis, por meio dos seus instrumentos, homenageie o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, com moção de aplauso por sua atuação frente ao comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Assinam essa moção todos os vereadores.
Está em única discussão a moção de aplauso 002/2021. Eu gostaria aqui de parabenizar o comandante da Polícia Militar, comandante Assis. Em seu nome estendo também os parabéns a toda a Polícia Militar. A gente sabe das dificuldades que estamos tendo no nosso estado de Mato Grosso, no nosso município, principalmente referente a essa situação da pandemia, onde a polícia também, juntamente, claro, com a fiscalização municipal, né, dos municípios, o nosso aqui, nós sabemos, tem saído aí frente aí a tentar amenizar a situação da aglomeração no nosso município, no estado de Mato Grosso. E sem falar os outros índices que nós acabamos de ouvir agora, que foi lido aqui com a excelente e brilhante atuação da nossa Polícia Militar aqui do Estado de Mato Grosso. Então, por isso, é uma moção de aplausos muito bem merecida ao comandante-geral da Polícia Militar, inclusive que nos teve a honra, mês passado agora, de fazer a entrega de viaturas e armas e fardamento para a Polícia Militar aqui de Juara, aqui do Vale do Arinos. Continua a discussão? Vereador Wellington.
Senhor Presidente, muito bem comentado por Excelência do Coronel Assis e toda a Polícia Militar, né? Incumbido de dessa questão da pandemia, vem prestando seus trabalhos perante a sociedade, tentando eliminar focos de aglomerações, que são tão pedidos a todas as autoridades e todos os municípios do Brasil afora. E, infelizmente, não vem sendo muito bem cumprido. Mas a gente é sabido que a Polícia Militar está fazendo seu trabalho, está fazendo o que pode. E parabenizar, porque a gente entende que, por mais que seja uma falta de aparato, falta de equipamentos, né, que a polícia tanto sofre, e a Polícia Militar na nossa cidade de Juara vem prestando um belo serviço à população, tendo em vista que aqui mau elemento não tem se criado. E então a gente tem que realmente parabenizar, em nome do comandante Assis, toda a PM de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 002-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 105-2021, referente à moção de pesar 004-2021.
Processo número 105 de 2021, interessado todo o plenário, moção de pesar número 004 de 2021, à família da senhora Sandra Aline de Farias pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família da senhora Sandra Aline de Farias pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021. Nascida na cidade de Juara, aos 23 dias do mês de junho do ano de 1992, doutora Sandra Aline de Farias era conhecida carinhosamente como Sandrinha. Era solteira, mãe de um filho, Tristan Farias Parker, com 11 anos de idade. Doutora Sandra nasceu e cresceu na cidade de Juara e, após terminar o ensino médio, foi em busca de um sonho, fazer a faculdade de Direito. Após se formar em Direito no ano de 2015, passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no mesmo ano em que colou o grau. Trabalhou por um tempo no escritório de advocacia Galera Mari, em Cuiabá, Mato Grosso, mas decidiu, no ano de 2017, retornar para Juara para ficar junto da sua família e principalmente do seu filho. No mesmo ano, começou uma sociedade com a doutora Simone Bergamaschi, no escritório da doutora. A Sandra, ela atuava na área de Direito Criminal, na qual ela era pós-graduada. Doutora Sandra era uma mulher com um sorriso encantador, alegre, animada, por onde passava deixava todos contagiados pela sua alegria. Uma mulher guerreira que não desistiu de lutar, e lutou muito, mas infelizmente nos deixou. E a sua partida foi sentida por todos, pois era uma pessoa tão jovem, tão apaixonada pela vida, e que não deixou de viver e de correr atrás do que queria. Mulher virtuosa, excelente advogada, que enquanto em vida prestou serviços à população de Juara, advogando de forma honesta e justa, buscando sempre a justiça. Manifestamos os nossos profundos respeitos e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Sandra Aline de Farias descanse em paz. Através dessa moção, que vem com merecida homenagem à memória de uma mulher guerreira, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021. Assinam essa moção, essa nota, todos os vereadores.
Está em única discussão a moção de pesar 004-2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Eu tive a oportunidade de dar aula para a Sandrinha, ensino fundamental e ensino médio. E ela sempre foi uma menina dedicada. O que mais assusta a gente é uma menina tão jovem ter sua vida ceifada por uma doença tão cruel. Muitas vezes a gente acredita que as campanhas que a gente encampa, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, principalmente no mês de outubro, né, a questão do câncer de mama, o câncer de colo de útero, muitas vezes a gente acredita que elas não têm efetividade. E a gente sabe o quanto elas são importantes para a gente prevenir mortes de pessoas tão jovens. Na lógica, nós, mais velhos, deveríamos ir primeiro que os mais jovens. E eu lamento muito a família da Sandra, porque não é fácil você abrir mão da convivência de um filho para sair para estudar como ela fez, né? Contou com o apoio do pai, do seu filho, e ela voltou para Juara para poder, né, conviver mais com o filho. Então, uma pena, eu lamento muito por nós perdermos uma menina tão jovem por uma doença tão cruel.
Continua a discussão. Vereadora Mônica.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, à família. Eu também tive o prazer de conhecer a Sandra em Cuiabá, né, no período de 2011, 2012 até 2013. E, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que a Sandra foi uma guerreira. Desde o início, né, da sua chegada em Cuiabá, quando eu a conheci, estudando, pleiteando, ser advogada, né, e até o término da sua faculdade, se não me engano, em 2015, ela sempre batalhou, buscou com determinação a sua formação. Em conversa com a Sandrinha na época de faculdade, não era fácil, presidente, né? Não é fácil, não foi fácil deixar a família, deixar o filho e a sua cidade natal. O tempo passou, a profissão, né? A gente vai se colocando aí nos trabalhos e acaba se distanciando. Mas de longe eu consegui acompanhar essa luta da Sandra, que realmente ela lutou até o final para ter a vida. E eu agradeço aos colegas pela essa moção, né, de pesar para a Sandra, porque, sem sombra de dúvidas, ela foi uma guerreira e tentou lutar até o fim.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Tudo que as minhas colegas vereadoras já falaram, eu concordo, e também com todo o texto da moção. A Sandra era uma pessoa incrível, com certeza ela continuará viva na nossa memória, no nosso coração. E eu me lembro que agora na campanha ela mandava muitas palavras positivas de apoio a nós, né, Mônica? E ela acompanhou esse processo de nós estarmos aqui hoje, mesmo longe. Então, ela fará muita falta e sentiremos saudades. E eu sinto muito, né? Gostaria de dizer que eu sinto muito a família, eu sei o quanto vocês estão sofrendo, mas eu peço a Deus que conforte o coração de vocês. Obrigada.
Continua a discussão. Vereador Eduardo Box.
É muita tristeza, né? A gente fazer essa moção de pesar. Não conhecia tanto ela, mas via sempre ela levar o seu filho no judô, na qual eu frequento ali, e conheço muito a família dela, a Magali, que esteve lado a lado dela em todos os momentos, e eu deixo aqui meus sentimentos, e é com muita tristeza, e que Deus conforte o coração de todos vocês.
Continua a discussão? Gostaria também de agradecer aos vereadores por fazer realizar essa moção de pesar. O Vena está aí, o Juvenal, posso chamar de Vena, que a gente conhece, né, Vena? Não é de hoje, desde criança. E a Sandrinha, filha de Juara, filha da terra, né? Nasceu, cresceu ali no bairro Jardim América, né, Vena? Pessoa querida, todo mundo, todas as pessoas que conheciam a Sandrinha sempre gostou e falou muito bem da Sandrinha. A Sandrinha, ela teve um tempo que ela foi estudar e a gente acabou se afastando, né, Vena? Você também andou por força aí do trabalho, se afastando um pouco de Juara. Aí quando a Sandrinha voltou, que aí eu fui conhecer ela novamente, vendo e lembrar, acho que ela estava namorando com o Maurinho, não é isso? Maurinho São, né? Aí que foi falar que era a Sandrinha, aquela Sandrinha que eu conheci lá, novinha, irmã do Vena. Infelizmente, uma doença dessa vem causar essa tristeza aí para vocês, familiares, também para nós, amigos aqui, pessoal de Juara. Então, é com muito pesar, né, e lamentável, a gente está aí oferecendo essa moção em reconhecimento do Poder Legislativo e também dos amigos aqui do município de Juara, Vena, você e toda a sua família. Continua a discussão? E não vendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 004-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 004-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 106-2021, referente à moção de pesar 005-2021.
Processo número 106-2021, interessado plenário. Assunto, moção de pesar 5-2021, a família do senhor Alcides João Lauro pelo seu falecimento ocorrido no 14 de fevereiro de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro a mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Alcides João Lauro pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2021. Paranaense da cidade de Bandeirantes, nascido no dia 15 do mês de abril de 1945, Alcides João Lauro, conhecido carinhosamente e popularmente como Nenê Lauro, era casado com a senhora Santina Cavalarini Lauro e dessa união tiveram três filhos, Evaíra Aparecido Lauro, Evanilda Lauro, já falecida, e Edson Luiz Lauro. Durante o período que morou no estado de Paraná, trabalhou nas lavouras de café. No ano de 1975, aos 30 anos de idade, adquiriu terras em Juara e, juntamente com seu irmão Altino Lauro e suas famílias, se mudaram para o município. Em Juara, Alcides e os demais irmãos, que vieram para Juara depois de algum tempo, fundaram a Madeireira Mapril, onde dedicaram bons anos à extração de madeira, passando pela agropecuária e a construção civil. Alcides foi um dos grandes jogadores e admiradores do União Esporte Clube. Contagiava todos com sua alegria e bom humor, mesmo nas situações mais difíceis que aqui passaram. Sua ausência deixou desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, da paz, homem simples, de fé e um alicerce de família. Aos familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que a Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas para que o senhor Alcides João Lauro descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 14 de fevereiro de 2021. Assinam todos os vereadores.
Está em única discussão a moção de pesar 005-2021. Vereadora Marta Dal Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, é tão triste a gente vir mais uma vez falar do falecimento de um dos pioneiros da nossa cidade. Há poucos dias, nós concedemos uma moção de pesar pelo passamento do seu Alfrânio Araújo. Hoje, do seu Nenê Lauro. Algumas famílias, elas se confundem com a história de Juara. E, sem sombra de dúvidas, a família Lauro foi uma delas. É uma família pioneira que contribuiu muito e contribui até hoje para a construção do nosso município. Então, essa Casa de Leis não poderia deixar de fazer essa última homenagem à família do seu Nenê Lauro, porque, com certeza, algumas pessoas dizem que nós devemos homenagear as pessoas enquanto vivas, né? Nós fazemos isso quando concedemos o título de cidadão juarense, o título de cidadão honorário, mas, nesse momento de tristeza, é a forma como essa Casa de Leis tem de lembrar a importância dessa pessoa para a nossa cidade.
Continua a discussão. Vereador Eduardo Box.
Só deixar ao meu grande amigo meus sentimentos, que Deus possa estar confortando a família de vocês. Não é fácil, sabemos disso, mas você sabe com a fé que nós temos no nosso Deus, o conforto, e sabendo que Ele está num lugar melhor do que o nosso. Que Deus abençoe e conforte todos vocês.
Continua a discussão. Vereadora Mônica.
Presidente, eu também não posso deixar aqui de meu sentimento ao Vili. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu neném também, a dona Santina. E é triste, né? Ver mais uma vez essa triste doença tá tirando vidas. Vili me conhece aí desde pequena, né? Sempre perturbei ele, o seu neném. E fica aqui meu sentimento, viu, Vili?
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, eu não tive o prazer de ter muito convívio com o senhor Alcides, mas meu sogro é um dos pioneiros de Juara também, e a gente conversou bastante dias atrás sobre essas mortes, sobre essas percas que o município de Juara vem passando, e realmente é lamentável, muito triste ver pessoas pioneiras. Eu gosto muito, senhor presidente, já passei por várias cidades do estado e fora dele, a trabalho, de escutar pessoas dessa idade, dos pioneiros do local onde a gente chega. É muito agradável conhecer a região através das histórias de quem chegou lá no passado e fez história junto com a cidade, que era o caso do Soné, um dos pioneiros de Juara. E meu sogro falou muito bem dessa família, e a gente tem certeza que é uma perca muito grande para o município de Juara. Pedimos a Deus que eu tenha num bom lugar e conforte o coração de todos vocês familiares.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Meus pêsames também, meu amigo Vila. Pela importância do senhor Alcides e da sua família na nossa cidade, pela humildade, né, pelo caráter, meus pêsames, viu, meu amigo?
Continua a discussão. Eu gostaria também aqui, Vila, meu irmão, de lhe dar meus sentimentos. Quando eu fiquei sabendo desta fatalidade, não é fácil, não foi fácil a gente acreditar. Até liguei pro pai na hora e passei essa triste notícia. Quando eu falo que liguei pro pai na hora, porque o Vila sabe disso, né, Vila? A gente se conhece desde de guri, o pai era muito amigo do seu neném. E eu, desde quando eu comecei, antes de começar na prefeitura, a gente já conhecia. E já convivia dentro da casa do seu neném Lauro. E ali, o Wellington, ali tinha história para contar. Né, Vila? Ali contava história, ali era a pessoa que sempre, todas as pessoas à sua volta, ele sempre conseguia deixar as pessoas muito felizes. Com muitas histórias. Né? Muitas histórias verdadeiras e outras que ele dava umas inventadinhas, né, Vila? Neném Lauro, a gente tem que lembrar ele, eu sempre falo. Claro que esse momento é um momento triste, mas eu quando eu fiquei sabendo do óbito dele, até falei pro pai no outro dia, foi no domingo, se eu não me engano, que eu falei pro pai. E a gente ficou lembrando, né, das passagens que a gente ia lá na sua casa, quando você, Kiko, o pessoal era tudo novo, e as histórias que o neném contava, né? Sim, todas as pessoas que conviviam do lado do neném, realmente ele fazia a gente feliz. Ele não existia, eu nunca vi, Vila, o neném um dia triste. Sempre sorrindo, sempre com brincadeira, com palhaçada pra cá e pra lá. Uma pessoa que realmente viveu a vida, né? A gente sabe dessas situações que chega, porque a idade chega, e com a idade vem essas situações lamentáveis que vêm as doenças, né? É triste a situação dessa. Eu tô lá, Vila, com a minha avó também no Paraná. Você deve lembrar da avó, a avó Inês, seu avô Ivo já faleceu. A avó tá lá também, com quase 90 anos, coitado, tá sofrendo e não consegue descansar. E às vezes, quando chega nesse determinado ponto, as pessoas sofrem, a família sofre muito, né? É alguma coisa, Luciano, que ninguém quer. Ninguém quer chegar e ninguém quer que um parente, um ente querido, a gente chegue. Mas, infelizmente, é a única certeza que nós temos que ninguém de nós acreditamos. É lamentável. A Sandy também esse dia perdeu o avô, né? O seu Pedro de Paula também, outro pioneiro. E a gente convive, igual eu falei, desde pequeno aqui, a gente vem conhecendo as histórias. Tava conversando com a Marta esse dia, né, Marta? A gente tá vendo, sim, as pessoas mais velhas, os nossos pioneiros, tudo, indo daqui uns dias, chega a nossa hora também, né? E é triste, a gente tem que aproveitar a vida da forma que o neném aproveitou. É um exemplo de vida, de honestidade. Foi o neném Lauro. Se eu posso falar para vocês, porque eu conheci o neném Lauro, desde guri. Então, uma pessoa que deixou o seu legado, deixou os filhos aí. Infelizmente, né, neném, o Vila, aconteceu o pior, né, que partiu. Eu tenho certeza que ele tá lá, do lado do Papai do Céu, alegrando todo mundo lá. E tá, com certeza, também olhando por nós aqui embaixo. Que Deus o coloque num lugar bom e maravilhoso, igual ele merece, como ele deixou a gente aqui na Terra. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 005-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta Dalpiazzo.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 005-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 107-2021, referente à moção de pesar 007-2021.
Processo número 107-2021, interessado todo o plenário. Assunto, moção de pesar número 007-2021, a família do senhor José Paulo Borges Becker, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor José Paulo Borges Becker, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2021. José Paulo Becker era natural de São Cepé, Rio Grande do Sul. O gaúcho completou 64 anos de idade no dia 7 de fevereiro e ficou sem comemorar a data por descobrir que estava com o vírus Covid-19. Na década de 80, quando morava em São Cepé, Paulo Becker foi locutor da Rádio Cotricel. Nos últimos 22 anos, Paulo residiu em Juara, cidade em que atuou como jornalista na TV Juara, que posteriormente se tornou TV Amplitude, onde apresentava o programa Balanço Geral, no site difusora.com.br, na antiga Rádio Difusora e atualmente chamada de Rádio Amplitude. Paulo também atuou como assessor de imprensa da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Durante toda sua trajetória, ele ainda atuou em veículos de comunicação nas cidades de Peixoto de Azevedo e Barra do Garças. Na imprensa, sempre foi muito querido por todos os colegas e fez muitas amizades na cidade. Sempre participativo em todos os eventos. O jornalista tinha um estilo sério e dinâmico de fazer jornalismo e mantinha respeito em sua profissão com muita seriedade. Paulo Becker deixou viúva a esposa Ivaniza Walter Becker, 4 filhos e uma legião de amigos. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor José Paulo Becker descanse em paz. Através dessa moção, que vem como merecida homenagem à memória de um homem que deixou relevantes serviços prestados ao município, pois seus atos sempre demonstraram apego e apreço à nossa gente. A Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 24 de fevereiro de 2021. Assinam essa moção todos os vereadores.
Está em única discussão, moção de pesar 007-2021. Vereadora Marta Dopiaço.
Ei, momento triste, né? Falar do Paulo Becker. Paulo Becker foi uma pessoa que eu aprendi a respeitar convivendo aqui nessa Casa de Leis, no período que ele foi assessor de imprensa. Eu não tenho dúvidas que o Paulo fez história nessa cidade pela qualidade do trabalho que ele apresentava na TV Juara. É inegável que o Paulo tinha conhecimento profundo da arte de fazer o telejornalismo, né? Com todo respeito aos outros profissionais, mas ele tinha, né, a categoria dos grandes apresentadores de telejornal. E o Paulo, ele gostava muito de dizer para mim que, além de jornalista e repórter, ele também era formado em história, assim como eu. E muitas vezes, no nosso dia a dia aqui na Câmara, a gente tinha longas conversas. O Paulo, com certeza, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, merece as homenagens. Nos programas que ele fazia domingo de manhã, né, e dava ênfase à cultura gaúcha, ele sempre mandava música para todos os conhecidos e virou uma tradição. Meu esposo era uma dessas pessoas que ouvia o Paulo Becker nos domingos de manhã. Então, meus sentimentos à família, à Vana, e eu só posso dizer que a homenagem prestada por essa Casa de Leis ao Paulo é o mínimo que a gente poderia fazer, porque ele deixou a sua marca na comunicação do nosso município.
Para discussão, vereador Eduardo Box.
É, presidente, infelizmente, eu digo a alguns amigos meus que nós estamos vivendo mais dizendo meus sentimentos do que meus parabéns nesses últimos meses. E isso é muito triste. Paulo é um grande profissional, um grande jornalista, acompanhou sempre o boxe desde o início, senhor presidente. Ele sempre esteve junto às reportagens. Fernando sabe disso também, né, Fernando? Ele nunca, sempre falava: Eduardo, como é que tá? Vamos divulgar as conquistas, nossas aulas que nós fazíamos. Ele sempre esteve presente. E um fato sempre marcou a minha vida, que numa entrevista junto à rádio com o Fernando Antônio, eu falando um pouco do projeto, ele estava na sala conosco, e eu falando um pouco da vida, do projeto, de como é a vivência entre eu e meus alunos, ele começou a chorar, e ali foi uma comoção muito grande. Isso eu trago comigo sempre, né? Porque você vê que era de verdade aquilo ali, e o que ele fazia também era sempre com o coração. Então fica aqui os meus sentimentos a toda a família, aos amigos, e que Deus o tenha num bom lugar e conforte a todos os familiares.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, amigos, colegas vereadores, realmente uma perca muito grande que tive e tivemos no município de Juara, uma pessoa de comunicação séria, direta, transparente, onde a gente pegou um convívio muito rápido e em tão pouco tempo nos deixou. É uma pessoa que esteve presente junto comigo, junto com a Sandy, na campanha eleitoral. Ele nos deu muito suporte perante a mídia, né, Sandy? Nos posicionando, nos orientando. E uma pessoa que a gente pegou amizade muito rápido, muito boa. E infelizmente nos deixou mais um companheiro com essa doença que está causando tanto estrago na sociedade do mundo afora. O Paulo é uma pessoa que onde a gente via, a gente brincava, onde a gente via, conversava, trocava ideia. Também teve um filho, candidato a vereador no Paraná, nessa última eleição, onde a gente sentava para conversar e ele estava muito entusiasmado com isso e nos apoiando muito. Apoiou bastante, nos deu diretrizes, colocou a gente no caminho certo de posicionamento, frente às câmaras, frente à campanha eleitoral. E então perdemos um baita de um companheiro. E já nos dias que ele ficou doente, eu estava na região do assentamento, lá na Serra do Nicanor, verificando a construção lá da serra e fazendo algumas materinhas lá. E ele me passou a mensagem que queria gravar uma matéria comigo a respeito daquele trabalho da Serra do Nicanor. E infelizmente, esse trabalho que a gente poderia ter feito não deu para fazer, porque quando eu cheguei na cidade ele já estava fora da TV. Mas a gente, mais um companheiro que a gente pede que Deus o tenha num bom lugar, porque ele merece, que a Havana e toda a família, todos os filhos, Deus conforte o coração de todos e vamos tocando nossa vida.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Meus pêsames para a família do Paulo, para você ver, presidente. Na primeira entrevista, fui fazer para o Fernando Antônio, olha que eu encontro, Paulo Beck. Falei: Paulo, eu nunca dei uma entrevista. Aí ele me deu o seguinte conselho: seja você, não seja diferente, seja você, que tudo dá certo. Então eu agradeço muito ao Paulo também, tá? Obrigado.
Continua a discussão? Como disse a vereadora Marta, né, e também o vereador Eduardo Box, nossas sessões, ultimamente tá ficando muito triste, né? Eu nunca vi tanta moção de pesar, gente, igual nós estamos aprovando aqui ultimamente. Quantas pessoas estão deixando esse mundo? Quantos familiares estão sofrendo? A gente viu aí, Vila, a situação do seu pai, mas é uma pessoa que pelo menos conseguiu viver um bom tempo da vida. A Sandrinha, a Judiação, a menina nova, tinha tudo pela frente. E aí me vem também a situação agora, Paulo Becker. Eu, para falar a verdade para vocês, o dia que a filha dele, né, da mulher dele, me ligou e falou: Léo, Paulo faleceu. Eu não acreditei. Não acreditei porque eu tenho uma parente mídia lá dentro do hospital, que trabalha lá, e todo esse pessoal do Covid nosso que vai para lá, eu faço questão dela ficar toda hora, eu fico falando com ela, todo dia. Quem vai, né, Mônica, eu fico lá pedindo, ó, vê como é que tá aí, vê como é que tá. E eu, do Paulo Beck, todo dia, eu pedia para ela ver como é que ele tava, me passava informação. E aí a gente sempre acompanha ele no dia a dia, e às vezes eu também tava passando informação pros familiares aqui. Mas, gente, eu tinha certeza nessa vida que o Paulo Beck, ele voltaria para Juara. Eu tinha certeza. Porque o Paulo, do jeito que ele saiu daqui de Juara indo para Cuiabá, com essa maldita doença, com esse vírus desconhecido, porque na verdade, né, Angélica, é um vírus desconhecido, porque ninguém sabe a real situação e como que é esse vírus, como que ele age, porque cada pessoa, cada cidadão é de uma forma diferente. Meu primo chegou, o pulmão dele a 87%, não precisou nem entubar, foi para Juína, graças a Deus, está aí bem. O Paulo saiu daqui sorrindo, dando tchau para todo mundo, que teria, só foi para lá, de repente, para precaução. Mas nós tínhamos certeza que o Paulo voltaria. E o quadro que ele saiu daqui, ele manteve lá, até nos últimos dias de vida dele. Quer dizer, ele não havia piorado tanto. Claro que depois teve que entubar, que ele vem, esse maldito vírus ataca diretamente o pulmão da pessoa, né? E ele aí acaba destruindo a imunidade das pessoas e tudo. Se você não tiver uma saúde perfeita, 100%, infelizmente, tudo aquelas coisinhas pequenininhas que você tem, que não te faz, às vezes acaba você vivendo sua vida inteira e não te faz mal. Mas quando vem esse maldito vírus aí, parece que ele aflora. Sabe aquele, os problemas que nós temos no corpo da gente, no organismo da gente, acaba dando essa situação. Eu nunca imaginei, gente. Eu tinha até tinha pedido para ela gravar um videozinho para ele, falando para a família dele. Aí depois o médico pegou e ligou para a família, passou no telefone, o cara tava bom. E aí, infelizmente, aconteceu uma situação dessa. É triste. Paulo Beck é uma pessoa que era um cidadão como nós, tem seus defeitos, mas também tem muitas qualidades, igual cada um de nós. Foi assessor nosso aqui, foi assessor meu quando eu era presidente. Um excelente profissional, isso aí não tem quem o questiona, tanto na parte jornalista como apresentador de televisão, rádio, enfim. Mas o mais importante, era uma pessoa de bom coração, viu, Zé Galvão? Paulo Beck, qualquer coisa que você falava para ele aqui na Câmara, que ele via algum sofrimento de alguém, ele era assim, ele se emocionava, ele era do coração muito bom. Paulo Beck não tinha maldade. Qualquer coisa, Paulo Beck estava chorando mesmo, escorria lágrimas nos olhos do Paulo Beck, porque ele se colocava no lugar das outras pessoas. Então, assim, não é uma pessoa maldosa, não sei por que essa doença vem e atinge tantas pessoas, igual está atingindo nosso mundo, nosso Brasil, nosso estado e nosso município. Eu aproveito essa triste oportunidade e falo com você, cidadão juarense. Pelo amor de Deus, levem a sério, levem a sério. Existem pessoas que estão achando que esse coronavírus, esse Covid-19, ele é brincadeira. Ele não é brincadeira. E nós que estamos aqui, tá vocês, são profissionais da saúde, vocês sabem, vocês acompanham. E a gente que é vereador, e a gente tem acompanhado, né, Mônica, algumas situações de algumas pessoas, o que a família sofre, o que a pessoa sofre. Então a gente tem que manter, sim, esse distanciamento. Eu sei que tem algumas pessoas que estão reclamando com as autoridades, mas nós, cidadão juarense, nós que estamos de frente, nós temos que tomar alguma atitude, nós temos que tomar alguma providência. Nós estamos tentando salvar vidas. O Paulo Beck, ele teve uma semana antes aqui na minha sala, feliz, contente, pedindo para ver possibilidade de repente a gente fazer um contrato com a televisão, que ele queria vir em todas as sessões, entrevistar os vereadores, com um monte de projeto. E do nada aconteceu isso com ele, coronavírus. Do nada veio a óbito. E assim muitas outras pessoas. Então vamos tentar se controlar um pouco, vamos deixar um pouco das festividades, vamos cuidar um pouco dos nossos queridos, nossos entes queridos, nossos familiares, porque, gente, coronavírus é coisa séria. E às vezes a gente é muito criticado, como disse aqui antes, quando a gente toma alguma decisão, viu, Angélica? Prefeitos, governadores, presidente, vereadores, enfim, todos. Mas nós temos que tomar algumas providências, porque nós somos cobrados. Mas nós não temos uma bolinha de cristal, Vila, para saber o que que nós temos que fazer que vai ser melhor. Nós também somos seres humanos. Não é fácil a decisão de alguns prefeitos do Brasil e do mundo, que tem que tomar algumas decisões para tentar se evitar mortes. Nossas UTI no estado de Mato Grosso, na nossa região, estão praticamente todas lotadas. E essa é a nossa preocupação. Vocês viram lá no Hospital Geral de Cuiabá e Várzea Grande, tinha fila de ambulância, pessoas aguardando o UTI. E a gente acompanha, né, Angélica, mídia, vocês estão aí. Vocês sabem que não é fácil. Então, gente, vamos olhar essa triste realidade das pessoas, de outras pessoas, dos familiares que estão aí. Vocês observaram também há pouco tempo, né, Marta? A Dani também, que acabou vindo em óbito. Então, assim, muitas pessoas que a gente nunca esperava, que a gente está vindo dia a dia, está bem, e acaba aí essas doenças, tanto o coronavírus, o câncer, que está levando muitas pessoas. Mas a gente tem que se cuidar um pouco mais. É lamentável aqui a família do Paulo Becker. Eu realmente eu não acredito, não estava aqui, estava em Cuiabá quando isso aconteceu. Mas eu lembro do Paulo Becker bem. Tem algumas imagens dele de quando estava lá no hospital. É triste. Vocês sabem que é triste você ver uma pessoa entubada. Não é fácil. Então, peço mais uma vez a você, cidadão juarense, a você que está nos acompanhando nesse momento. Converse com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Vamos tentar amenizar um pouquinho isso aí, porque não está fácil. O coronavírus está aí e não é brincadeira. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 007-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 007-2021. Não é fácil as moções, né? Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, em entendimento ao artigo 141 da resolução 123. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, o vereador Eduardo Box. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, que nem o senhor mesmo diz, infelizmente hoje estamos fazendo aí 3 moções de pesar. Pessoas muito importantes da nossa cidade, onde a doutora Sandra, conheci ela lá no escritório da doutora Simone, onde eu tinha um processo lá, o dia que eu fui lá ver esse processo, conheci ela com aquele brilho, aquele olhado bonito, uma menina educada, esforçada, trabalhadeira, lutando sempre pela vida. Infelizmente, essa maldita dessa doença aí veio atrapalhar a vida da menina, o futuro dela, mas ela nos deixou aí a família, uma excelente família, um lindo filho, que Deus coloque sua mãe no bom lugar, que dê muita força. É difícil, uma menina tão jovem, tão educada, todo o seu futuro pela frente. Infelizmente, essa doença veio tirar ela no meio de nós. Também, seu Alcides João Lauro, mais conhecido como Nenê, onde foi a primeira família que acolheu a nossa família aqui em Juara. Ele, junto com o seu Altino Lauro, os primeiros patrões do meu pai, dos meus irmãos, onde deu emprego aqui numa chácara aqui, até próximo a mim, aqui de perto de São José, onde cuidou da minha família. E da primeira vez que viemos para Juara, eu era bem pequeno nesse tempo. Quando eu estava aqui, eu não tinha nascido ainda. Mas minha mãe e meus irmãos, o Everaldo fala muito bem do finado de seu pai. Meus irmãos, os outros irmãos, minha mãe. Infelizmente, um grande guerreiro, um grande desbravador da nossa cidade. Essa perca também tão grande, onde está faltando, faz falta. Onde conversei com meu irmão hoje, ele se comove muito com citar o nome do seu pai, a força que vocês deu para eles quando chegou em Juara a primeira vez, que até vocês levaram a mudança da nossa família para São João de volta, onde depois, num tempo, quando eu já tinha nascido, retornei a Juara, e onde vocês sempre tiveram essa grande amizade, mas infelizmente partiu, mas vocês deixaram uma família muito linda, família maravilhosa, mas que Deus tenha seu pai em um bom lugar. Também nosso amigo Paulo Beck, onde conheço ele faz tempo também, assim que ele chegou na cidade, tive conhecimento com ele, onde várias festas da comunidade eu fazia no João de Barro das Crianças, ele ia lá também entrevistar, fazer a gravação, mostrar as festinhas das crianças, onde tive essa amizade com ele. Trabalhei junto com ele em 2015 aqui na Câmara de Vereadores, onde um excelente assessor parlamentar, onde de imprensa, onde ele sempre pensou em melhorias, em ajudar todos. Eu lembro que ela veio em 2015, os vereadores, tudo unido junto com ele, fazer as matérias, e ele sempre junto, dando dicas, ideia, com nenhum pensamento de mal a ninguém, e trabalhou junto com nós também, assessoria de imprensa aqui, nessa gestão passada nossa, um excelente jornalista, uma excelente pessoa, onde tratou a gente tudo direto, onde via, brincava, sorria, divertia, mas infelizmente não dá nem para acreditar que essa maldita doença levou um grande jornalista, uma grande pessoa da nossa cidade. Infelizmente aí é triste hoje, mais uma vez, estar aí fazendo uma moção de pesar aí para essa pessoa importante que nos deixaram, que Deus abençoa e que Deus tenha um bom lugar e que a todas as famílias tenham força e vamos continuar orando. E que vamos evitar muito sobre essa doença que está, além de acabar, agora está começando a piorar novamente. Sei desse decreto do governador aí, de fechar aí, lockdown todo o Mato Grosso, a gente se preocupa muito com os comércios, com as famílias, e a gente sabe aí como é que está lotado os hospitais do nosso estado por causa dessa epidemia, por causa dessa doença maldita. Mas com fé em Deus aí, essa vacina vai chegar com o mais rápido possível, em nome de Jesus. E essa maldita dessa doença vai embora e não vai levar mais ninguém nesse mundo. Quero aproveitar, senhor presidente, quero agradecer a empresa que loteou lá o Jardim São Gabriel, onde ela mesma veio atender o pedido desse vereador, da vereadora Mônica, onde fez os tampa-buraco do bairro, onde tinha muito buraco, onde a empresa, nessa semana passada, já tampou os buracos. Espero aí que sempre tenha essa manutenção, porque aquele bairro estava feio, né, Mônica? Buraco demais da conta. Também eu falei com os moradores aqui da Lapa Norte, que o maquinário da prefeitura está ali, estrada indo para o norte, tampando os buracos, arrumando alguns pontos críticos. Quero aproveitar e agradecer aí o prefeito municipal e junto com o secretariado. Quero também aproveitar e agradecer a Secretaria de Transporte aí, que ouviu o pedido desses vereadores. Começou a arrumar uma ponte na estrada Rodolfo Ferro. Espero que são várias pontes, espero que todas sejam arrumadas. Espero que o pedido desse vereador também seja arrumado lá na estrada Figueirinha, onde tem várias poças d'água. O pessoal está sofrendo muito para estar dirigindo por lá. Também na comunidade de Água Boa ali, mais uma vez eu peço, onde tem uma enorme poça d'água, todo ano tem essa poça e precisa ser esgotada. Ela está dando muito prejuízo para aqueles moradores lá e precisa ser arrumada. Também, em sentido da minha chácara ali, tem uma enorme poça d'água. Quero solicitar à Secretaria da Cidade que faça lá o dreno daquela água, onde a gente, não só eu, como mais 19 famílias que tem naquela estrada, a gente passa lá, o buraco está muito fundo, quase uns 80 centímetros de água, pega no carro e dá muito prejuízo para a gente. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Posso, vereador escrito, vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, realmente é muito triste nós estarmos aqui após um ano do início da pandemia, ainda falando em lockdown, ainda nos lamentando pelo número de mortes no nosso estado. Não costumo muito concordar com o nosso governador, porque eu acho que falta sensibilidade a ele, mas nesse momento eu entendi a angústia do nosso governador. As pessoas deveriam pensar que o que vai acontecer quando nós tivermos que remover um paciente do nosso município para uma UTI em Várzea Grande, Cuiabá, Juína, Sorriso, e não tiver vaga. Então, é só por meio da conscientização de cada um é que nós vamos diminuir os números dessa doença. Eu acredito que Juara tem feito o seu dever de casa, porque nós tivemos um pico em janeiro e esse pico caiu, né? Nós temos menos casos hoje lá no hospital de campanha, graças a Deus, pelo trabalho excelente que o município realizou nesse período aí. Mas, como o estado todo está passando por um momento difícil, então é interessante que a gente observe as recomendações do governo do estado para que a gente evite um caos total. Eu não gostaria de ver um membro da minha família precisar de uma UTI e não ter vaga dentro do estado do Mato Grosso. É esse o grande medo do governador do estado. Por isso, é um decreto que para muitas pessoas é muito rigoroso. Eu acredito que a gente tem que evitar ao máximo a aglomeração para que a gente possa, de fato, reduzir esses números enquanto a vacina não chega. Infelizmente, no Brasil, o ritmo de vacinação está muito lento. Nós sabemos bem por quê, né? Mas eu quero crer que a gente vai conseguir, sim, chegar a um patamar de vacina onde as pessoas possam voltar à sua vida normal. Porque, como professora que sou, posso lhes dizer, eu lamento muito pela situação da educação por conta da pandemia. As crianças vão, sim, ter um prejuízo enorme por levar a educação à distância aí há um ano e meio, praticamente, já. Queria falar também que hoje deu entrada dois projetos de lei nessa casa que falam daquilo que nós cobramos tanto ao longo aí desses 4 anos, que é o caminho para a municipalização do trânsito no nosso município. Um projeto retira o Dimutran, divisão de trânsito, e realoca na Secretaria de Cidade, que estava em uma outra nomenclatura. A Secretaria, então, para ficar legal, colocou na Secretaria de Cidade. E outro projeto cria o Fundo Municipal de Trânsito, que é necessário para que, porque esse fundo é onde vão as multas e o que quer que seja que vem aí dessa municipalização do trânsito. A gente sabe bem que a partir do momento que a gente tiver uma divisão municipal de trânsito funcionando, nós tivermos agentes de trânsito na rua, muita coisa vai mudar em Juara. Eu acredito que num primeiro momento nós vamos ter uma relação bem negativa, porque infelizmente o cidadão juarense está acostumado a fazer de tudo nesse trânsito, a gente vê de tudo, né? O cidadão, ele para em fila dupla, desce do carro e vai resolver o problema na loja. E a gente vê isso em Juara, né? Então, isso tudo, é claro que nós vamos ter um período de educação aí, como em todos os municípios, mas nós precisamos urgentemente organizar o trânsito da nossa cidade. Essa é uma demanda aí, pelo menos nos 4 anos que eu estive aqui antes, era uma cobrança cotidiana aqui nessa tribuna. Acredito, né, vereador Léo, que é uma cobrança bem antiga, não é só da legislatura passada, não. Outro projeto que está tramitando nessa casa é uma abertura de crédito para adquirir caminhões e para carregadeira para a Secretaria de Transportes. E eu não tenho dúvida da importância desse projeto, porque há uma das maiores demandas que todos esses vereadores aqui recebem é estrada. É ponte que caiu, é atoleiro. Essa da Rodolfo Ferro, eu acho que todos os vereadores receberam essa cobrança, né? E quero agradecer aqui o Fred, porque o Fred, ele responde prontamente. Pode até não conseguir lá resolver o problema, mas ele dá uma resposta, ou um sim ou não, né? Ultimamente tem sido mais não do que sim, principalmente pela falta de estrutura da nossa Secretaria de Transportes, que não é só fora da Secretaria de Transportes, é também da Secretaria de Cidade, né? Nós precisamos urgentemente organizar essas duas secretarias para que a gente chegue lá em dezembro, no período chuvoso, e a gente não tenha tanta reclamação como já virou rotina aqui. É atoleiro, é bairro que o morador não consegue entrar na casa dele. E para culminar tudo isso, o secretário de cidade não consegue nem fazer a manutenção nos bairros que não são pavimentados, porque nós estamos com um problema aí, lutando para licenciar uma cascalheira. Porque sem cascalho você não consegue também recuperar essas ruas aí dos bairros não pavimentados. Enquanto a gente não asfaltar o Jardim Continental, Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, essas cobranças vão ser constantes aqui nessa Casa de Leis, né? Então, por isso que o nosso empenho para que esses projetos caminhem aqui é importante, para que a gente possa, né, dar o respaldo aí para o Executivo e depois cobrar com firmeza para que as coisas aconteçam. Não é mole um município com 4.500 quilômetros de estrada rural, né? De estrada de chão. Não é fácil dar manutenção a todas essas estradas e a tantas pontes que têm rodado aí e sido avariadas nesse período chuvoso. Mas agora é importantíssimo a gente estruturar a secretaria, porque a nossa cidade, ela vai virar uma cidade da agricultura. E o produtor tem que escoar a produção. Ele precisa escoar a produção. E ele só escoa a produção quando ele tiver a estrada com qualidade, né? Então, eu acredito que o nosso papel aqui é de auxiliar também o executivo. Claro que fiscalizar, cobrar, né? Mas também de auxiliar o executivo para que as coisas aconteçam. Porque quando o legislativo dota o executivo dos instrumentos, ele pode cobrar com mais firmeza, já que nós estamos fazendo o nosso dever de casa, cumprindo o nosso papel aqui. Boa noite, muito obrigada, até a próxima sessão, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde essa casa estará homenageando as mulheres que estão à frente do combate aí ao Covid, né? A tônica da vez, a Organização das Nações Unidas colocou isso como tema, né, para esse Dia Internacional da Mulher, e nós sabemos que elas têm um papel muito importante aí no combate a essa doença no nosso município. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispenso.
Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Gostaria de fazer um pronunciamento aqui para vocês, principalmente para os comerciantes do município de Juara. A gente entende, em primeiro lugar, eu entendo perfeitamente esse decreto a nível de Estado, principalmente porque se a gente precisar de uma vaga de UTI, provavelmente nos próximos dias nós não teremos nem no melhor hospital para tratar o coronavírus no Brasil. Isso é uma realidade que todos nós sabemos. Tá? Só que a gente tem um problema muito sério, e hoje eu vi uma discussão sobre isso, sobre os recursos que vieram através da 173 de 2020, né? O fundo de amparo aos estados e aos municípios, e eu vejo com grande preocupação o seguinte, né? O município de Juara, o Poder Executivo, ele precisa ser muito rápido no que vai ser oferecido de suporte e aporte para as empresas desse município. Tá? Eu estou sendo procurado por escolas particulares que estão com problemas financeiros para conseguir se manter em meio à pandemia. O decreto ele é importante. Ninguém aqui vai discutir que essa iniciativa do governador do estado ela é importante. E a gente não vai discutir também que o município, tudo bem, ele impor um toque de recolher, ele pôr medida restritiva a todo tipo de escola, seja uma autoescola para formação de condutores, já que a gente está falando de Dimutran, seja uma escola particular, uma escola de idiomas. Mas aí eu pergunto para vocês, e as academias, os espetinhos, os restaurantes, as empresas de transporte de pessoa, as empresas de decorações de festas, os espaços de eventos, garçons, cozinheiras, caixas, empreendedores. E todas essas pessoas que estão há um ano sendo impactadas diretamente por esses decretos que chegam do dia para a noite e fala assim, fecha a empresa. Tudo bem, a gente sabe que é importante, mas o que que o prefeito municipal e a sua equipe, sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que que foi feito no ano de 2020 e do ano de 2021? Nesse sentido, que alíquota foi colocada para esses empresários e para essas empresárias e para essas pessoas sobre os alvarás, né? Sobre as taxas, sobre os impostos que são aplicados. A gente falou hoje sobre os recursos que vieram para tratar o Covid-19. Então, quando a gente fala desses recursos, a gente tem que prever que vai perder receita e a gente não pode sacrificar os empreendedores. Então, amanhã, mais uma vez, a gente vai ter um toque de recolher, presidente. Mas o que o prefeito municipal vai fazer para ajudar a minimizar de maneira pequena todo esse problema que a gente está tendo, para que eles não fechem as portas e que a gente gere mais desemprego no município de Juara? Outra coisa muito importante, chegou o relatório lá da secretaria, de todas as secretarias, eu leio na íntegra tudo o que eu acho que é importante. Quando a gente fala, prefeito, busca o Sebrae, busca a gente para auxiliar você a montar um plano de retomada ou de tomada da economia, outros municípios já estão fazendo, a gente vai encaminhar para o senhor alguns modelos, para quê? Para que o senhor crie alternativas para que o comércio de Juara não sofra tanto. Quando a gente vê uma academia, um dono de um restaurante vir aqui na Câmara de Vereadores para pedir para mexer no decreto, não é porque ele quer fazer algazarra, que ele quer fazer bagunça. Ele não quer demitir. Ou alguém aqui acha que é fácil demitir alguém? Não é fácil demitir ninguém, não é fácil fechar suas portas, não é fácil chegar no mês, você não ter dinheiro para pagar financiamento da sua empresa, você não ter dinheiro para pagar sua folha de pagamento, porque você respeita a saúde pública e respeita a legislação municipal. Então, chega lá, assistência social, os serviços que a assistência social fez, distribuiu cesta básica. Tá, e o fortalecimento do CREAS para cuidar das situações das mulheres que estão sendo agredidas, se durante a pandemia muito mais mulheres estão sendo agredidas. Cadê as ações da Secretaria de Assistência Social? Não está tendo ações de eventos, mas e as ações de proteção das mulheres, que é de sua responsabilidade? Será que no ano de 2020 e no ano de 2021 a gente vai entregar a mesma quantia de cesta básica, sendo que veio recurso? Será que uma cesta básica está sendo suficiente? Será que um vereador tem que pedir para a assistência social ir verificar se está tendo cesta básica na casa das pessoas? Então isso são só alguns dos apontamentos que a gente precisa fazer, prefeito. Tem que ter proatividade na sua equipe de governo para que esses problemas
sejam resolvidos pela gestão. Não é a Câmara de Vereadores que vai resolver isso, e sim a Prefeitura Municipal. Era isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população juarense. Em meio à pandemia, o vereador Luciano foi muito bem enfatizado e colocou muito bem suas palavras com relação ao empresário, pequeno, médio empresário, que está sofrendo muito com essa pandemia. E realmente mais um toque de recolher vem vindo aí. E agora de cima para baixo, não é decreto municipal, é decreto estadual. Infelizmente tem que ser tomada essas atitudes. Estamos vivendo em Juara uma situação diferenciada. Graças a Deus, Juara em si, o sistema de saúde está se comportando bem com relação à pandemia. Só que se um cidadão juarense precisar de uma UTI, precisar ir para Cuiabá, precisar para um município próximo buscar uma UTI, infelizmente lá não vai ter. E essa é a preocupação e essa é a necessidade desse decreto que nós temos que encabeçar e apoiar. Senhores amigos vereadores, nós temos uma preocupação muito grande com o município de Juara com relação aos loteamentos desse município irregulares. Tem muitos loteamentos aí que estão deixando a desejar e o Poder Executivo, o senhor prefeito municipal, tem que tomar alguma atitude, tem que tomar alguma providência com relação a isso, pois são bairros que está faltando infraestrutura, que é de obrigação dos seus empresários, dos seus donos de loteamento, e esses loteamentos não estão sendo bem vistos, não estão sendo bem contemplados com a obrigação dos seus proprietários. Hoje eu tinha feito uma cobrança ao secretário Salvador, semana passada, naquela rua da estrada universitária, né? Que é uma estrada que liga ali da BR saindo para o Jardim Universitário e vai até lá no Corgão. E infelizmente foi passado para nós que ali agora aquela rua, parte dela pertence ao loteamento que está lá, deixando a desejar aquela população, com as ruas precárias, e o município não pode fazer pavimentação, não pode recuperar o buraco daquela rua, porque faz parte do loteamento. Graças a Deus, agora à tarde, o próprio Salvador passou para nós, parece que o proprietário do loteamento fez um compromisso já com a empreiteira lá para resolver o problema do loteamento universitário, para recuperar aquela estrada lá, que a gente já vem cobrando bastante. O vereador Maquito, o vereador Luciano, também comentou sobre a estrada da Rodoferro, que a gente também vem cobrando bastante. O Poder Executivo e o Fred, na maneira do possível, está recuperando, terminou aquela ponte e vai estar recuperando ali para frente, para a linha Reolon e linha Rodoferro, a linha da Tapaiuna, lá em cima na Tapaiuna, ali para o lado da Fazenda da Bamba, está fazendo os paliativos conforme o tempo deixa e permite. Mas também lá na Serra do Teodoro, que semana passada falamos de uma tristeza, presidente, o senhor lembra que o senhor estava ocupando a presidência, hoje, por incrível que pareça, o primeiro caminhão atolado do ano na Serra do Teodoro aconteceu. Pela falta de manutenção que a gente reclamou aquele dia, e já vem reclamando há vários dias, primeiro caminhão atolado na Serra do Teodoro hoje, atolado na serra, não é que não conseguiu subir não, ele conseguiu atolar dentro de uma valeta. E isso nos preocupa muito grande, uma preocupação muito grande, porque foi um serviço muito bem feito, um serviço caro, que por falta de manutenção, infelizmente, está naquela situação, várias pontes caindo, quebradas, e a gente está cobrando mais uma vez, esperamos que o secretário de Estrada e o Poder Executivo tomem suas devidas providências o mais rápido possível, que a população do assentamento, a população do Paranorte, onde também foi procurado hoje pelo companheiro Mauro Diram, que está nos cobrando muito. A Serra a Serra do Paranorte, sentido Monte Verde, não está tendo condições de passar mais, estão ficando isolados aquela pessoal, daquela população, que no mês de janeiro a gente já fez ofício e mandou para o secretário, e estamos esperando essas máquinas chegar naquele local para fazer a recuperação. Também ali na estrada Beira Rio, sentido Juruena, hoje um bueiro está lá rompido, perto da fazenda do Casela. Nosso amigo Buiú nos informou hoje pela noite. E pedimos a máxima urgência do secretário Fred, porque não está mais passando o caminhão na estrada Beira Rio. Rompeu um bueiro e precisa fazer a recuperação o mais rápido possível naquela região da fazenda do Edson Casela. Era isso. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. Obrigado.
Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada um dos senhores. Sessão passada, esse presidente não esteve presente, onde estava acompanhando o seu prefeito municipal e também o diretor da cidade, Júnior, que é engenheiro civil. Aí estava na capital do Brasil, em Brasília, onde não só o prefeito de Juara, mas sim todos os prefeitos do Brasil encontravam-se naquela capital, até porque esta foi a derradeira semana para fechamento das emendas parlamentares, tanto dos senadores quanto dos deputados federais. Eu, juntamente com o prefeito Carlos, estivemos aí batendo e com pires na mão de gabinete em gabinete dos deputados federais, dos senadores, onde fomos, inclusive, muito bem atendidos pelos nossos deputados federais, inclusive pelos senadores. Deixamos lá oficiado, solicitando recursos para pavimentação asfáltica, para patrulha mecanizada, maquinários, aqui para o município de Juara. Também tivemos na capital do estado várias reuniões junto a algumas secretarias do governo do estado e também com os deputados estaduais solicitando emendas aqui para melhorar a qualidade de vida da população do município de Juara. Tivemos também uma reunião muito importante na Caixa Econômica Federal, onde nós recebemos aí várias informações referente, inclusive, à nossa Caixa Econômica aqui de Juara. Solicitando inclusive, possibilidade de projeto de habitação aqui para o município de Juara. E também a viabilidade e possibilidade, Wellington, de recursos de endividamento municipal, público, né, da prefeitura, para aquisição de maquinários para o município de Juara. O prefeito vai estar analisando com sua equipe técnica, eu tomara que dê certo, né? O recurso que pode ser liberado para o município de Juara é uma quantidade até mais ou menos razoável, que dá para a gente aí amenizar todas essas situações que vocês estão falando aqui, porque o problema que nós estamos vendo aí é a questão é a falta de maquinário. Então a gente poderá aí, com certeza, adquirir vários maquinários. Os vereadores, alguns vereadores estiveram lá. Em Brasília eu não pude convidar todos os vereadores, porque infelizmente devido a essa situação da pandemia, situação lá está bem rigorosa mesmo, todos os prefeitos que estiveram lá estavam com apenas o presidente da Câmara, né, para estar representando e ajudando, que é os dois poderes, legislativo e poder executivo, para tentar conseguir esse recurso com os deputados federais e com os senadores. Eu espero que a resposta seja positiva desses deputados, né, eu tenho certeza que será. Bora já deixando bem claro para eles que a eleição já é o ano que vem, né, para os deputados federais e senadores. Então, a gente vai trazer o nome de deputados federais e senadores, de repente governador ou deputados estaduais aqui no nosso município, as pessoas que ajudam o nosso município, pessoas que ajudam e contribuem para a melhoria da nossa cidade, da nossa região. E eu espero que esses deputados realmente atendam nós. A gente sabe da dificuldade que foi lá, não é fácil, né? Nessa época você tem que deixar sua família aqui, você tem que acabar pegando um avião, Eduardo, cheio de gente igual é aqueles aviões, correndo o risco de acabar se contaminando também com esse coronavírus, mas graças a Deus a gente sempre usando máscara, usando álcool, chegamos, já fizemos exame, graças a Deus deu tudo tranquilo, não pegamos, mas a gente passa esse sufoco. E Deus abençoe que esses deputados e senadores atendam aí o município de Juara. Inclusive sobre a questão das pavimentações asfálticas. O prefeito, inclusive, já levou o projeto lá do Porto Seguro, do Cruzeiro do Sul, Avenida Valte Lauro, Jardim Continental, Rua Argentina, que acho que todos vocês têm se cobrando, nós tivemos uma demanda aqui agora. Enfim, o prefeito tem esse conhecimento e levou. Agora a gente só espera esse retorno aí dos nossos representantes na capital do estado e também na capital do Brasil. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Eu gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, que previamente está agendada e aprovada para o dia 8 de março de 2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Nós tivemos o conhecimento também superficial, claro, desse decreto do governo do estado. O prefeito municipal, acredito que até o momento não conversou com nenhum dos colegas vereadores, até porque essa decisão do governo foi hoje. Eu acredito que o prefeito deva participar ao Poder Legislativo, deve convidar nós, convidar os senhores, para participar se de repente for tomar algumas ações e na elaboração de decreto referente ao Covid-19. Eu tenho certeza que ele deva chamar, sim, o Poder Legislativo para que os senhores também, para que nós possamos participar dessas ações. Se de repente houver alguma mudança, aí nós teremos que convocar os senhores para uma sessão extraordinária para poder estar mudando o horário da sessão da Câmara. Porque se for seguir, o governo do estado está querendo fechar tudo até às 19 horas. Nossa sessão começa às 19h30, então provavelmente a sessão permanecerá na segunda-feira, mas a gente vai verificar o decreto do prefeito municipal. Eu quero acompanhar, deixo bem claro, eu quero acompanhar as ações do prefeito municipal de Juara. Não estarei acompanhando as ações do governo do estado. Claro que eu respeito a decisão do governo do estado, mas eu quero acompanhar as ações do prefeito municipal, até porque todos os prefeitos do estado de Mato Grosso hoje tiveram reunião online com o governo do estado e tomaram algumas decisões em conjunto, a qual nós não tivemos esse conhecimento porque nós não participamos. Mas nós estamos aguardando então essa decisão do prefeito municipal aqui de Juara, para que nós possamos então tomar algumas medidas referente a essa prevenção contra o coronavírus Covid-19 aqui no município de Juara. Ok? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.